Professor Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Luciana. E boa tarde, ouvinte FBN.
Professor, como ensinar finanças pessoais aos filhos adolescentes, hein?
Essa geração nova, que a gente chama de geração Y, né, e em alguns casos até a geração Z, que já está vindo também nesse rastro, é um pessoal que precisa muito de orientação. Né? O que a gente tem visto é que muitos pais que cresceram sob aquele período da inflação no Brasil galopante, ainda hoje tem alguns, sofrem um pouco, têm dificuldades um pouco ainda no processo de realmente orientar, de passar a informação para esse adolescente. Então, é importante que as crianças, né, a gente fala sobre isso uma vez, eu segui um artigo sobre isso também, né, que as crianças percebam que o dinheiro não nasce em árvore. Né? E a gente fala assim, não é para poder simplesmente pegar e dizer, esbravejar dentro de casa, mas realmente fazer com que as pessoas percebam que todo estilo de vida, né, tem uma exigência e demanda um nível de esforço, demanda uma renda. Então, o primeiro passo, Luciana, que, né, que a gente pode assim, tentar resumir em cinco hoje, rapidamente, é fazer aquele conhecimento da realidade. Então, é chegar com o filho e dizer, olha, filho ou filha, o que tu pretende da vida? Como é que você acha que deseja viver? E então, em cima disso, entender qual é o tamanho da renda necessária para poder bancar esse estilo de vida. Porque muitas pessoas acham que simplesmente fazer alguma coisa é pagar as contas. Não. O que é que eu tenho que fazer para poder, né, conseguir pagar esse estilo de vida? E então, começar a rastrear quais seriam as atividades ou trabalhos que dariam essa perspectiva. Não é garantia, mas já é um choque de realidade que, sem briga, sem ofensa, sem gritaria, mas as pessoas começam a perceber realmente que existe um nível de esforço que vai desde a escola até o trabalho. Né? Então, o primeiro passo seria esse, de realmente conhecer a realidade.
E o segundo?
Falamos sobre a questão do pai e da mãe se tornar um professor, né? É necessário que as crianças tenham um mentor e não pode esperar que isso venha da sociedade, que venha do governo, que venha dos bancos. Não, tem que ser os pais. Quem tem que ensinar a criança sobre finanças pessoais são os pais. E aí é interessante, né, que essa questão de fazer o dinheiro ter sentido, de orçamentar, de criar um consumidor consciente de casa, isso é uma via de duas mãos, né? Porque aquilo que o pai ensina, a mãe ensina, ele vai também ser cobrado. Né? Por quê? Porque é o momento que o pai e a mãe fazem algo que é contrário àquilo que ele é ensinado, a criança, o adolescente, vai certamente cobrar, dizendo, oh, mas não é assim que você me ensinou, por que está fazendo diferente agora? Então, esse processo todo tem uma relevância muito grande, já que faz com que não apenas a criança, mas também os pais se comprometam muito mais naquilo que é o correto, não é verdade? Então, assim, tornar-se um professor e realmente trabalhar com isso dentro de casa de maneira com que aquilo que se pensa que é o correto se pratique. Não só os pais, mas também os filhos. Um terceiro ponto, Luciana, seria as crianças perceberem como que é perverso o mundo de dívidas bancárias, especialmente cartão de crédito, cheque especial.
Nossa,
porque muitas pessoas têm essa desconexão, né? Elas vivem hoje com o cartão de crédito e tem alguns bancos que nem mais cartão de crédito oferece. Tem um banco novo no Brasil, né, que dá um cartãozinho de plástico, mas o sistema é muito mais ágil, muito mais eficiente quando se fala do uso do celular. Então, quem não tem essa perspectiva de como pode crescer e aumentar radicalmente e estourar com orçamento, quebrar com um recurso financeiro de uma família por dívidas financeiras, é que acaba entrando. Então, simular, mostrar como que dívidas bancárias, dívidas de cartão de crédito, dívidas de cheque especial podem comprometer a renda, né, e o orçamento de uma família de um ano ou até mais. Então, muitos adolescentes acabam se endividando por não ter essa perspectiva, né, não ter essa noção muito clara de como é que ele pode se afundar no mercado financeiro por conta de desconhecer isso.
Uhum. E agora vamos para o quarto.
Falamos sobre recursos na internet hoje. Você vê, olha, nós temos tantos recursos hoje disponíveis, materiais de curso, falamos de vídeos, falamos de podcasts, falamos de livros para serem baixados. Existem dezenas de sites que falam sobre finanças pessoais. Então, se as crianças querem ficar no computador, os adolescentes querem mexer no celular, no tablet, pode deixar, mas desde que um percentual do tempo dele seja dedicado exatamente a estudar alguns temas específicos. E o interessante é que, se nós falamos de deixar o computador ser professor, então significa que o pai também deverá orientar em que conteúdos deveriam ser analisados e estudados, para que depois pudesse ter essa discussão, né? Então não basta dizer, ó, vai ler. Não, você tem que ler antes e entender que materiais são saudáveis em termos financeiros antes, para então indicar isso e depois usar isso como argumento em uma conversa, para que isso surja realmente como sendo uma proposta, né, de diálogo. Hoje, com as famílias que sofrem tanto com um diálogo escasso, falar sobre dinheiro, falar sobre investimento, falar sobre guardar, é uma coisa que deve estar na mesa de casa, deve estar sendo tratado do assunto. Desligar a televisão um pouco, né, e ouvir a CBN e conversar, também nos acompanhar, discutindo em casa sobre como fazer finanças pessoais valer de verdade. Né? Então, deixar o computador ser professor, mas exigir também, depois disso, que o pai, a mãe e os familiares acompanhem os conteúdos e sejam esses conteúdos alvo de discussão e conversa dentro de casa. Né? E não deixar isso simplesmente delegado, terceirizado a alguém que tem pouco compromisso com a saúde financeira da própria família.
E por último?
Luciana, o ponto mais interessante que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que existe no mercado hoje, na internet, várias ferramentas para conhecer o mercado financeiro. Então veja, se nós falamos tanto sobre ações, bolsas de valores, a maioria das pessoas, eu falo para você assim, sabe, sem mediar, que cerca de 70% da população desconhece e tem medo do mercado financeiro. Porque realmente não sabe como é que funciona, não entende a mecânica disso tudo. Se procurar na internet, vai achar dezenas de opções, mas a mais antiga e confiável, que a gente chama da Folha Invest, por exemplo, ele permite que as pessoas façam simulações de investimento. Então imagine só, se uma família eventualmente designe que a mesada da criança ou dos filhos vai estar vinculada ao desempenho do mercado financeiro. Eu digo em termos de comprar e vender ações. A criança vai ter que estudar. O pai vai ter que estudar também. Isso vai ser objeto de discussão e que vai transformar um ato passivo de entregar dinheiro simplesmente em algo muito mais interessante e rentável, no sentido de que vai ter que se estudar como funciona o mercado financeiro e por que que esta ação caiu ou aquela ação subiu. Essa análise feita dentro de casa enriquece o diálogo e permite que as pessoas acabam crescendo um pouco mais. E como nós somos de um adolescente que entende essa mecânica, ao crescer um pouco mais e ter o próprio dinheiro, ele vai deixar de brincar com simuladores e vai começar a ser investidor de verdade. Ele vai ter potencial de ganhar muito. Ano passado, apenas em 2016, a Bolsa de Valores valorizou algo em torno de 39%. Isso significa que quem colocou um recurso na Bolsa de Valores no ano, no índice Bovespa, que é o IBV11, o valor que ele colocou aumentou quase 40%. Para comparativo, veja só, a poupança cresceu 6,17% mais inflação, que chegou a pouco mais de 8,65% durante o ano. Então, Bovespa rendeu 5 vezes mais que a poupança. Abaixo do Bovespa ficou os títulos do governo, que se chama Tesouro Direto, um pouco abaixo disso. Então, é importantíssimo que os jovens já comecem a compreender isso e a aproveitar os benefícios de ganhar dinheiro através de um sistema capitalista que tem defeitos, sim, mas quanto melhor se conhece, maior é a segurança do investidor. Então, esses são 5 tópicos que a gente pode trabalhar e discutir com tranquilidade e que vai transformar e vai enriquecer o diálogo e vai deixar muito mais fortes os laços, né, e estreitos entre pais e filhos que vão falar sobre dinheiro, e não só sobre dinheiro em si, mas sobre riqueza. E depois de alguns anos, esse assunto vai ser comum, vai ser permanente, porque já não se precisa mais chamar de uma maneira tão pontual. Mas vai fazer parte do diálogo, vai fazer parte da notícia que se leu, e isso vai acabar por enriquecer todo mundo.
Quem sabe até uma diversão aí para a família, né? Por exemplo, nessa simulação de investimento.
Com certeza, porque você imagine, se os filhos desejam tanto ter, vamos dizer, uma forma de pagamento, na forma de de mesada ou semanada, né? Tá bom, define um percentual fixo para não ter também deixar o seu filho na lona, mas também se estabelece que se ele tiver um ganho superior a X% ou um ganho superior ao mercado, que ele tenha um prêmio também. E o pai não vai quebrar por causa disso. Mas certamente o filho vai perceber já instantaneamente os benefícios do ganho que ele vai ter. E isso significa muito, porque não é só o dinheiro. Falando sobre educação. E os pais também vão ter que se educar e se atualizar continuamente para poder acompanhar a discussão. E isso vai transformar sensivelmente a vida das famílias, Luciana.
Tá certo. Professor, muito obrigada, hein? Até a semana que vem.
Até a semana que vem, Luciana. Um grande abraço.
Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.